estamos a falar de situações muito mais antigas. Portanto, ou seja, é evidente que em Portugal havia uma prática no sistema bancário, muitas vezes, de que a empresa estava em cumprimento, mas porque se acredita que ela está a passar um momento mau, porque vai ser capaz de ultrapassar esta conjuntura, então concedemos-lhe, fazemos uma renovação, e muitas vezes a renovação era do montante suficiente para a empresa pagar as responsabilidades do empréstimo que se vencia amanhã ou depois de amanhã. E, portanto, o empurrar dessas situações é que justifica que a economia portuguesa como um todo tivesse o rastro de NPLs que tinha. Portanto, isto não era uma coisa só de um banco. E há um momento diferente, que é a partir de novembro de 2014, em que o Banco Central Europeu assume a supervisão dos principais bancos portugueses. Então, ou seja, nós temos que tentar perceber de que um sistema financeiro é tanto mais robusto quanto a economia que lhe está subjacente. Ou seja, se nós vivermos num país, ou se tivermos um país em que há uma boa base de capital, as empresas estão bem capitalizadas, em que o país tem uma base, seja no setor primário, seja no secundário, seja no terciário, sólida, então o sistema financeiro é sólido, claro que é. Porquê? Porque é o reflexo disso tudo, ou seja, tudo o que acontece de menos bom ou de bom na economia acaba por ir parar ao sistema financeiro. Ainda não há muito tempo, e eu peço que não me levem mal com o que eu vou dizer agora aqui nesta casa, porque esta casa é uma casa política, não é? Mas ouvimos vários partidos políticos e frações a dizerem que a banca tem que ajudar as empresas. Ou seja, nós não podemos ter um discurso num dia que é a banca vai ajudar as empresas sem precisarem que aqui isso se traduz e no outro dia que é a banca ajudou demais, agora tem NPLs na carteira. Ou seja, o que um banco tem que gerir é o risco. E, portanto, e quando um banco vai para além daquilo que seria prudente de conceder o risco ou porque acredita na gestão, ou seja, a concessão de crédito, eu conheço-a bem, tem uma componente técnica muito importante e tem uma outra componente igualmente importante, que é o conhecer as pessoas, o ser capaz de ir a uma empresa, de perceber como é que ela está a funcionar, como é que é o layout do sistema produtivo, como é que é toda a limpeza dentro da organização, qual é o legal que as pessoas têm, como é que as pessoas estão organizadas. Isso é tão importante quanto a análise técnica. Porquê? Porque se quiser enganar a análise técnica, não é impossível. Eu já expliquei aqui de que há livros em que os mais paradigmáticos é o Accounting for Growth e é o Creative Accounting, portanto, ou seja, a forma de procurar enganar o sistema, por cada pessoa séria, se calhar outra menos séria. E por isso é que nós temos de ter um processo de análise de concessão de crédito que avalie um processo muito bem detalhado, com segregação de funções e com responsabilidades claras e com uma análise técnica rigorosa, a par de um conhecimento do que está a passar. Porque senão as coisas passam-nos ao lado. Ora, quando nós vemos que este é o panorama da economia nacional, o que é que nós constatamos? Constatamos que há uma prática, ou houve uma prática generalizada dos bancos de apoiar as empresas portuguesas, disse, para além do razoável. Sim, para aquilo que está hoje é para além do razoável, mas na altura, se calhar, e nós sempre que as empresas se queixam, e as empresas que queixarem-se é normal também, aliás, nós vemos num país em que toda a gente se queixa, não é? E quem não se queixa tem receio de ficar para trás porque não se queixou. Portanto, mas quando as empresas se queixam, há logo a tendência de que, pois é, os bancos têm que emprestar dinheiro. Os bancos emprestam dinheiro que não é deles. Quer dizer, que os bancos é um negócio em que funciona com rácio de capital de 13% ou 14%. Ou seja, eu não conheço uma outra atividade económica que com estes rácios de capital conseguisse ser financiada por qualquer banco. Mas os bancos conseguem. Porque pela confiança que as pessoas têm no sistema e que têm no sistema bancário nacional. Portanto, ou seja, quando nós olhamos para a questão dos NPLs, eu digo aqui, eu acho que nós não podemos ter uma análise fria, como teria a DG Comp, agora citando um, mas temos de ter uma análise fria misturada também com o coração e com a componente do conhecimento que temos do nosso país. Porque senão, repare, senão nós tínhamos que acreditar na incompetência coletiva. Então tínhamos que concluir, que não havia outra hipótese, que todos estes rácios de NPLs é porque em Portugal somos todos incompetentes. Ora, isso não é verdade.
Deixe-me só, o tempo está terminado, deixe-me só tentar enquadrar esta questão. É óbvio que houve uma gestão de NPLs e essa gestão não foi só da parte dos bancos, houve uma gestão política de NPLs. O Banco de Portugal, durante um tempo, preferiu que não se registassem NPLs porque isso iria significar a necessidade de recapitalização de uma boa parte do sistema bancário português e depois entra o Banco Central Europeu com uma política homicida sobre NPLs que tem que se registar tudo imediatamente, o que faz com que os bancos sejam empurrados para resoluções e para problemas acrescidos. E esta gestão política por parte, porque é política, por parte dos supervisores que têm os seus interesses, condicionou muito toda a banca portuguesa. Mas há uma outra questão subjacente a esta, que é a questão do balanço do novo banco. E a pergunta que eu faço é se era ou não era conhecimento da gestão e do próprio Banco de Portugal, que no balanço do novo banco estavam conjuntos de posições que, não sendo reconhecidas naquele momento, iriam ter que ser reconhecidas a tempo, porque eram exposições que não eram viáveis. E há muitos casos desses. Nós não estamos a falar apenas, e olhamos para casos muito conhecidos, como o ongoing é o mais conhecido, mas são casos que em 2014 a empresa estava falida há 2 ou 3 anos. Tinha EBITDA negativa há 2 ou 3 anos. E, portanto, não havia nenhuma expectativa de recuperação. E ainda assim estava emparizada, à altura até estava para aí a 50% ou 60%, mas era só 60%. E por isso, a minha dúvida é se já havia noção neste momento de qual era a real situação do balanço, apesar de não haver vontade, ou não haver capacidade, diria mais, para registar aquelas perdas.
Sr. Deputada, conceda-me alguma inteligência. Pelo seguinte, que é, o caso da ongoing foi um caso, por exemplo, que eu falei com o Banco de Portugal, porque era evidente que a ongoing devia estar emparizada a 100%. Não foi só esse caso, houve mais casos. Ouça, lá está. A pessoa não precisa de muitas semanas nem de muitos meses, quando conhece alguma coisa dos temas, para olhar e perceber se aquilo tem pernas para andar ou não tem pernas para andar. Agora, há restrições de capital. E, portanto, é assim, as coisas têm que ser feitas com os recursos que se têm. Portanto, que há consciência de que as coisas não estavam completamente bem, só podia haver. Não podia haver outra. Não é? Agora, tudo isto tem consequências em cadeia. Porque, repare, para fazer imparidades, eu tenho que ter capital. Se eu não tenho capital, não posso. Se não posso, lá está. Se me convidar para ir passear consigo, eu tenho que ir com o saco de pedras às costas e dizer-me assim, mas nunca mais despacha. Eu estou a tentar, mas anda lá mais depressa, vai tão devagar. Não... Estou-me borrifando para as pedras que levo às costas, aparece lá o prazo. Portanto, ou seja, esta é a realidade, não é? Portanto, nós tínhamos sempre ali, não era, neste caso não era um saco de pedras, era uma pedreira, não é? Tínhamos uma pedreira às nossas costas que fazia com que a passada e o que pudéssemos fazer fosse muito lento. Porque, repare, porque é que, e voltando ao caso do relatório da Deloitte truncado, porque é que a Deloitte diz que entre 4 de agosto de 2014 e 31 de dezembro de 2018 a carteira de créditos vencidos do novo banco aumentou 2,5 mil milhões de euros? De 2,6, então pronto. 2,5. Pronto, agora, repare assim. Então, porque é que quando nós continuamos a ir ao relatório da Deloitte, não achamos estranho que só em 2017 e 2018, claro, e só em 2017 é que houve redução dos NPLs, e por que via? Pela via da alienação e pela via do write-off. E em 2018 é a mesma coisa. Agora, porque é que só no relatório do Novo Banco de 2018 é que nas políticas de gestão está explicitado os critérios para fazer um write-off. E até lá nunca esteve. Um critério de boa gestão é que deva estar. Isso faz parte do centro de controle interno. Não é? Então, ainda vou mais longe. Então, mas espera lá, Sra. Deputada, mas o banco teve as contas de abertura auditadas. O banco teve as contas sempre auditadas. Então, e no final eu vou vender um novo banco à Lone Star, em que vendo 75% por zero, com o compromisso de lá pôr em 1 mil milhões. Então, alguma coisa não está certa, ou as contas para trás estavam todas erradas e alguém se enganou a emitir pareceres. E quando digo alguém, digo gente que sabe do que está a fazer, quer do Conselho Fiscal, quer da Sociedade Revisora de Contas. Isso nunca é questionado. Só se questiona o valor porque é vendido. E outra coisa que é, mas a primeira responsabilidade não é de quem audita as contas, é de quem as apresenta. A primeira responsabilidade numa empresa é a do Conselho de Administração, que submete as contas ao Conselho Fiscal e ao Auditor Externo. Essa é a primeira responsabilidade. Porque nos próprios termos da carta que os administradores têm de assinar, está lá escrito isso mesmo, que aceitam a responsabilidade por isso. Até porque, repare, nenhum membro do Conselho Fiscal, nenhum revisor oficial de contas, vai ver a contabilidade de uma empresa se não tiver primeiro uma carta de responsabilidade do Conselho a dizer que atesta que aquelas contas correspondem à melhor informação que tem e que são verídicas. O Conselho também pode estar enganado, pode não saber tudo. Agora, a primeira responsabilidade, estatutariamente, é de um Conselho de Administração. Ou seja, nós não podemos aqui, de repente, andarmos a dizer que é o polícia ali da esquina, coitado, que não viu o que estava a acontecer. Esse não tem culpa nenhuma. Portanto, há aqui um processo, há um culminar de coisas, que eu digo assim, O que é fundamental é nós.
Em 8 minutos. Faz favor.
Por interromper, eu só queria precisar, porque é importante para as conclusões. Porque a conclusão que eu tiro daquilo que está a dizer, e não é porque é coincidente com a minha pré-conclusão também, é que houve uma política definida do novo banco, e eu acrescento com o conhecimento do Banco de Portugal e dos auditores, para não haver registro de perdas até haver capital para poder haver registro de perdas. É essa a conclusão que eu estou a tirar daquilo que me está a dizer.
Sr. Deputado, eu penso que não podemos tirar outra conclusão. Ou seja, sem poder dizer que é essa, sim, eu não consigo tirar outra que não é essa. Porque, bem vê, o Banco de Portugal recebe de todas as instituições do sistema informação sobre todas as operações de crédito concedidas a todos os mutuários, bem como informação de todos os colaterais. Tem uma central de riscos e responsabilidades onde isso está tudo registado. Onde várias entidades têm acesso, ou seja, eu se quiser saber as minhas responsabilidades no sistema financeiro, posso saber através dessa central. Portanto, ou seja, essa central tem tudo o que se passa sobre a vida de nós todos, de uma forma anónima, só o próprio é que tem acesso, mas as instituições do sistema têm acesso em termos consolidados. Ou seja, eu se for uma instituição de crédito do sistema e quiser saber quanto é que a empresa XPTO deve ao sistema ou que responsabilidades é que tem, eu sei. O que não sei é quem é que é a instituição que lhe concedeu ou que assumiu o risco. Mas sei o montante agregado disso tudo. De garantias, de financiamentos, não sei o quê, de colaterais, sei isso tudo. Porquê? Porque essa informação está lá, é para isso que ela existe, ainda bem que existe. Portanto, eu diria de que o Banco de Portugal tem conhecimento da situação financeira do país toda. Claro que tem que ter. Se eu estivesse na administração do novo banco, depois de setembro, se eu tivesse aceitado ficar, então eu tinha que estar de acordo com tudo isto. Porque assim, a pessoa quando vê uma coisa e não está de acordo, só tem duas opções. Ou diz que não está de acordo e pede para mudar e as pessoas mudam, ou se diz que não está de acordo e fica numa situação que ninguém entende, ou então vem embora. Não há outra opção. Agora, se eu tivesse lá ficado, eu tinha que perceber que, ao não tendo capital, o que é que eu fazia? Eu tinha uma obrigação estatutária, que salvo erro é o artigo 17 dos estatutos do novo banco, em que diz de que o Conselho da Administração tem que preservar o nível de capital do banco. Portanto, essa é estatutária, eu não posso fugir. E depois tenho uma empresa que, imagino, tem um crédito de 50 milhões de euros, que viessem-se juros depois da manhã. A empresa está numa situação muito complicada, mas em que o empresário conta. Ou seja, porque os empresários, vamos lá ver, ainda bem que eles acreditam no futuro, porque senão isto teria muito mal. Às vezes as pessoas só conseguem ver claro quando têm distanciamento. Quando estão próximas não conseguem. Nós temos inúmeros casos de empresas com a falência porque perdeu-se o distanciamento. Quem lá está perdeu o distanciamento. Claro, claro que sim. E era conhecido. Desculpe, se não tem capital, e depois é assim, repare, eu quando estive no banco, encontrei uma situação muito engraçada, que era, às vezes apareciam-me aqueles casos que eu só de olhar, eu muitas vezes pedia as contas da empresa para eu ver. Mas quer ver as contas? Quer, traga-me as contas que eu quero ver. Porque normalmente não iam as contas da empresa, ia a análise do comercial e a opinião do risco. Eu quero ver as contas. Mas dizia, desculpe lá, estas contas não estão bem. Mas não estão bem aonde, doutor? Aqui, aqui, aqui. Vocês viram isto? Não. Então isto, que devolvam isto ao risco e peçam para pedir ao cliente elementos sobre isto, isto, isto. Ou isto é porque a pessoa, quando tem experiência de uma determinada coisa, olha e vê logo. E depois, quando vinham com operações de reestruturação, eu perguntava assim, mas desculpa, mas quanto é que custa executar? Isso não sei. Então, mas porquê é que nós, quando analisamos uma operação de reestruturação, não vem logo a informação com duas componentes? Reestruturar custa tanto e deve ser feita por isto, não reestruturar... Executa-se e custa tanto. E custa tanto em quê? Em termos de capital, em termos de liquidez, etc. Ah, mas isso nunca foi pedido. Então, mas devia ser. Porque eu para decidir, repare, quando eu vejo uma empresa que está a balões de oxigênio, que é o termo, e que tem uma operação de reestruturação, eu enquanto gestor tenho que ter uma opção que é ou lhe concedo mais oxigênio, e para isso tenho que ver que mais ou menos faz sentido, ou então com uma análise do custo-oportunidade digo assim, bem, apesar de estar a conceder um balanço, um balão de oxigênio, no consolidado eu fico melhor do que se não conceder, mas tenho que ser capaz de ver isso tudo. E a alternativa última é executar. Se eu executar, quanto é que me custa? Se não tem capital, essa possibilidade deixou de a ter. Portanto, se deixou de a ter, o que é que faz?
Muito obrigado, doutor. Doutor, só dar-lhe um pequeno exemplo. Os seus deputados fazem aqui um enorme esforço de síntese para, num tempo limite, conseguirem fazer o maior número possível de perguntas. E, por isso, tem o tal tempo limite. O senhor também tem, e o seu tempo para responder.